Eu converso agora sobre um assunto de extrema importância e que às vezes nós não nos damos conta que podemos salvar uma vida com muito mais rapidez se soubermos o que fazer. Você deve estar achando estranha a minha pergunta, ou melhor, a minha colocação. Por que que eu estou colocando isso? Nós vimos muita gente morrendo por falta de socorro imediato. Por causa de parada cardíaca. Então, eu converso agora com o Dr. Sérgio Timerman, que é diretor do Centro de Parada Cardíaca e Ciência da Ressuscitação do INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FM USP, a quem eu dou bom dia e agradeço muito pela gentileza de conversar conosco para nos dizer como nós podemos ajudar a salvar vidas. Bom dia, doutor.
Bom dia, Mirar. É um grande prazer estar com vocês e tentarmos trazer para vocês a importância e a simplicidade que é que a gente possa conseguir salvar uma vida e quando uma vítima é de uma parada cardiorrespiratória ou de uma parada cardíaca.
A gente às vezes se acha incapaz, doutor, de ajudar uma pessoa. Primeiro, porque talvez a gente não saiba identificar o que é uma parada cardiorrespiratória e o que é uma parada cardíaca. Tem diferença?
Não, a parada cardiorrespiratória é igual à parada cardíaca, ok? O que é diferente de parada cardíaca, o que é, em termos de diferenciação, é do ataque cardíaco. Mas ele é muito simples, né? A gente pode trazer de uma forma muito sucinta que as pessoas entendam isso. Tão simples que, há alguns anos atrás, logo no início dos anos 2000, a Associação Americana do Coração fez um sistema para que as pessoas agissem de uma maneira muito rápida. Eles fizeram o que a gente chama de corrente da sobrevida. Sabe o que ela é? É uma forma simples de nós atuarmos nesse momento. Ok. Primeiro, diferenciar um ataque cardíaco de uma parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória. Primeiro, parada cardíaca versus parada cardiorrespiratória. Parada cardíaca é quando o coração está parado. Geralmente o coração para e a respiração também para, por isso que a gente chama ela também de parada cardiorrespiratória. Parada cardíaca versus ataque cardíaco. O ataque cardíaco, muitas vezes causado pelo infarto, existe uma diferença da parada cardíaca. A pessoa está tendo uma dor no peito, ou seja, ela está consciente, está reclamando, ela está respirando. Este é um ataque cardíaco, causado por um infarto agudo do miocárdio. Agora, a parada cardíaca é diferente, que pode ser causada também pelo infarto, porém a pessoa, no momento em que ela tem o coração parado, ela não está respirando, ela não está respondendo. Por isso, a Associação Americana do Coração, e também nós utilizamos isso mundialmente, colocou o que a gente chama de corrente da sobrevida, que são passos fundamentais que a população tem que fazer para ajudar nós profissionais de saúde. Primeiro, reconhecer a parada cardíaca. Reconhecer a parada cardíaca, você não tem que ter uma aula nenhuma. É você ver uma vítima está no chão, ela não está respirando, não está falando, chame por socorro. Esse é o primeiro ato que você tem que fazer. Chamar por socorro é ligar para 192 ou para alguém que esteja próximo para que faça isso. Porém, você não pode aguardar com que o socorro chegue. Você tem que começar a atuar antes do socorro chegar. Ok?
São os segundos e os minutos cruciais, então, não é, doutor?
Melhor, só para você ter uma ideia, se eu tiver uma parada cardíaca aqui, Deus que me livre, mas se eu tiver uma parada cardíaca nesse momento, a cada minuto que passa que meu coração estiver parado, a chance de eu vir a falecer é de 10%. Veja bem, a cada minuto que passa de uma parada cardíaca, 10% de chance. Se você tiver que esperar um serviço de emergência, a possibilidade da vítima ser salva é zero, é praticamente zero. Por isso que nós, médicos, conscientizamos e pedimos que a população saiba como identificar, saiba como agir até a chegada no socorro de emergência. E a identificação é simples: não está falando, a pessoa está inconsciente e não está respirando, não se mexe, chame por socorro. Socorro Nacional, nosso número é 192, o SAMU, ou o Serviço de Emergência Local. E comece a fazer as manobras de massagem cardíaca, compressão cardíaca. Que são isso, pois não.
Aí é que está, doutor. Como fazer e não fazer errado?
Você sabe que existe, isso é uma colocação fundamental, Mariana. Você sabe que as forças-tarefas de científicas mundiais falam que muitas vezes é melhor você fazer de uma maneira errada, se você não sabe como está fazendo, de uma maneira incorreta, do que não fazer. Porém, hoje existem cursos de muito simples para ensinar a você fazer esse tipo de ação. De uma maneira simples, para o pessoal imaginar, dentro, já que estamos falando numa rádio, você tem que aplicar compressões cardíacas, compressão, você tem que fazer com que o tórax do paciente seja pressionado entre 100 a 120 batimentos, compressões por minutos, pressionando o peito em no mínimo 5 centímetros. É uma boa compressão, é uma compressão e sem interromper. 100 a 120 compressões por minutos, pressionando o peito no mínimo 5 centímetros de profundidade. Galera, vocês que estão numa rádio, você sabe que a Associação Americana, o Brasil, a gente tem adotado inclusive algumas músicas para que fique na cabeça o ritmo que a gente deve trabalhar para esse ritmo se manter frequente. Nos Estados Unidos tem uma música muito conhecida, inclusive conhecida no Brasil também, que é o Stayin' Alive dos Bee Gees. Aqui no Brasil a gente tem usado muito a música do Titãs, o pulso ainda pulsa, porque eles têm um ritmo de compressão parecido com esses 100, 120 compressões por minuto.
Interessantíssimo isso.
É isso, é verdade.
E a força também, né, doutor?
E tem que
Porque.
ser, você tem que ir ritmado e 5 semanas. A gente está falando compressões vigorosas. Daí você vai falar, mira, ele, puxa vida, mas e se eu quebrar o osso do peito? Não importa, o importante é que você tem que fazer algo. Você não pode deixar de ajudar essa vítima. O objetivo da manobra é manter a função de bombeamento do coração. Se a gente não mantém essa função de bombeamento do coração, a gente não aumenta a chance de sobrevida dessas vítimas. Pense só o seguinte: o coração está parado. Se o coração está parado, não está indo sangue para nenhum lugar do organismo. Se você não, as suas mãos é que vão salvar vidas. A sua mão é que vão fazer a função do bombeamento do coração até a chegada de um serviço de emergência, até a chegada, inclusive, de o que a gente chama desses equipamentos de desfibriladores. Por que que é o desfibrilador é importante muitas vezes? Porque a grande maioria das paradas cardíacas, inicialmente, elas são causadas por um ritmo caótico. O que que é o ritmo caótico? Às vezes o coração está tendo uma arritmia, um caos lá dentro, e que ele perde a sua função de bomba. Ele está parado, ele está tremulando, mas ele não está bombeando. Então, essa desfibrilação é para terminar esse caos elétrico. Mas, ok, eu não tenho esse equipamento. Compressões cardíacas, até a chegada do socorro, até a chegada do equipamento.
É, na verdade, eu estava fazendo um cálculo aqui e
Claro.
imaginando uma pessoa no chão, né?
Sim.
Eu vou me ajoelhar,
Sim,
provavelmente vou ajoelhar no
perfeito.
chão e vou forçar de cima para baixo. Provavelmente eu vou conseguir, até na função do desespero de salvar uma vida, a gente consegue fazer.
Você vai colocar o seguinte, ó, exatamente, você estica os braços, coloca uma mão sobre a outra, entrelaça os dedos, coloca o calcanhar da mão na região central do tórax,
Do
espaço que separa
tórax. Uhum.
da costela, e começa a aplicar aquilo que nós falamos.
E força
Ele parece
e
é
oração,
muito
né? E oração, né, doutor?
oração faz parte, mas olha, é o que eu falo, a ação é fundamental. Com a ação fazendo isso, a possibilidade de que as tuas orações deem certo junto com o teu ato é muito grande. A gente tem visto, né, a nível nacional e mundial, que quando a gente faz isso, veja, a gente está falando no ambiente fora do hospital, nós estamos falando na rua, nós estamos falando em casa. Quando a gente faz isso antes da chegada do serviço de emergência, a gente consegue salvar vidas. Existem pesquisas mostrando que quando a população está absolutamente inteirada, ela consegue fazer com que a gente aumente mais de 30, 40% de chance dessa pessoa a recuperar o ritmo do coração. Então, é fundamental que a população tenha as noções básicas de atendimento de uma parada cardiorrespiratória. E eu digo básicas, e hoje várias, eu posso dizer que em todos os rincões do Brasil tem pessoas, tem grupos que fazem isso de uma maneira gratuita, uma maneira de ensinar a população a como salvar uma vida.
E é de extrema importância, não que a gente queira encontrar, né, doutor, um ataque cardíaco desses, nem ataque cardíaco, mas uma parada dessas acontecendo. Mas a gente não está livre de estar. Até tem chamado bastante atenção jogadores de futebol, até foi por isso que mais a gente está falando, atletas que teoricamente não teriam porquê. São atletas, afinal, se exercitam, são, entre aspas, saudáveis, né? Tendo paradas cardíacas, jogando ou fazendo exercício, e isso é bastante preocupante, no meu entendimento. E se não tem ninguém lá que saiba fazer? E se não tem o socorro imediato? Então, hoje em dia, ninguém mais está livre de acontecer uma parada dessas, né, doutor?
Sem dúvida alguma. A gente sabe que a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular, é o infarto, o acidente vascular cerebral. E muitas vezes ela vai acontecer em casa. Eu vou te falar até um termo, uma coisa que é mais grave ainda. Muitas vezes em casa e assistido por nossas crianças. Agora, por isso que eu falo para você que não é incomum você encontrar alguma história na família. Poxa, olha, meu papai, minha mamãe, meu avô, meu tio, teve uma parada cardíaca, caiu no chão, foi encontrado morto ou inconsciente, e isso tem, quando a gente sensibiliza a população, quando a gente dá noções básicas, isso faz uma diferença brutal, brutal. O que você colocou, o que aconteceu recentemente com aquele jogador norte-americano, acho que é o Damar Hamlin, né? Ele teve uma parada cardíaca durante um jogo. Isso, obviamente, acende um alerta sobre a importância de que a gente tenha conhecimento das técnicas de ressuscitação. A sorte dele é que isso aconteceu no campo dele, no campo de jogo. Assim que ele teve a parada cardíaca, ele foi rapidamente atendido, tanto é que ele está vivo ainda, ele está no hospital se recuperando. Mas isso nós conseguimos fazer isso aqui também. No nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo para você, se possível, aqui em São Paulo, da cidade de São Paulo, no metrô de São Paulo, nós, há mais ou menos já quase 15 anos, nós implementamos o serviço de atendimento à parada cardíaca dentro do metrô de São Paulo. Quem faz esse atendimento são os seguranças do metrô. E acredite, se você tiver uma parada cardíaca dentro do metrô, a chance de sobreviver é muito maior do que fora do metrô de São Paulo, mas muito maior. Fora do metrô, a chance de você sobreviver é menos de 5%. Do metrô está chegando a quase 40%. Veja esses números.
É uma
Tá?
diferença bem razoável, né, doutor?
Muito grande, muito grande. Nós temos é uma alegria nós vemos uma pessoa sendo salva de uma parada cardíaca. A pessoa tem que entender muitas vezes. Fala assim, poxa, todo mundo vai morrer um dia, óbvio, mas existem muitos corações e cérebros que param e que poderiam ser recuperados. E por isso que nós falamos que a população tem que nos ajudar a fazer com que a gente consiga reverter essa situação, recuperar essas pessoas que tenham esse mal súbito. Você deu um excelente exemplo. Até atletas, pessoas que estão correndo na rua podem ter uma parada cardíaca. Então, ok, depois nós temos que falar o campo da prevenção, mas nesse momento que teve a parada cardíaca, temos que fazer a ação de recomeçar o ritmo desse coração, de manter essa bomba até a chegada de um serviço de emergência.
Doutor, nós estamos falando aqui, obviamente, em caso de adulto, mas
Certo.
acontece isso também com crianças. O procedimento seria o mesmo?
Sim, acontece também com crianças, não é infrequente. Nós existem, veja, o que acontece, a parada cardíaca que acontece no adulto, ela tem uma razão diferente da que ocorre em crianças. Em criança, geralmente, a criança tem uma parada cardíaca por um problema de falta de oxigenação. Por isso que muitas vezes, para a criança, Você viu que nós, eu não, em nenhum momento falei precisar fazer respiração boca a boca. Na criança, a gente já ensina, a gente coloca que na criança é frequente que a gente que ocorra a parada cardíaca causada por problemas de asfixia. E isso é importante que a gente faça as mesmas manobras. E aí, associando até a manobra da respiração boca a boca. Mas acontece sim. Criança também pode ter parada cardiorrespiratória por uma série de razões. Nós temos a obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Essa uma criança pode ter uma arritmia cardíaca, ou ela pode ter tido uma situação por um quadro de falta de oxigenação. A gente sabe que acontece o seguinte: quando você perde a oxigenação dos pulmões, o pulmão para e em seguida vai o coração ter essa parada. Por isso que a gente fala cardiorrespiratório.
É diferente, então. Então, nem vamos
Né?
entrar, porque a respiração boca a boca, ela é diferente, e
Em criança, exatamente.
a gente certamente não vai conseguir ensinar pelo rádio.
Adapta a teoria para ensinar pelo rádio, mas vamos concentrar no nosso a parada cardiorrespiratória do adulto.
É melhor, doutora, porque
Nesse
até
momento, sim.
nesse momento, sim. Não, eu gosto de perguntar porque vai que a gente se depare com uma situação assim, que a gente espera nunca se deparar, mas pode acontecer. Mas aí eu recomendo que literalmente saiam correndo para prestar socorro para a criança e, né, para a gente não ter que ensinar pelo rádio. É, graças a Deus, algumas pessoas têm condições de fazer cursos. Eu fiz até em função que minha profissão inicial é professora de pré-escola, então a gente se obriga a fazer, né? Porque tem que ter o conhecimento. Mas nem todas as pessoas têm esse interesse também em ajudar os outros, né? Mas, em
Puxa.
primeiro lugar, a coragem e a força de vontade para poder ajudar os outros. Isso é o principal.
Mas isso é uma ação de cidadania, Maria. Nós temos que. Gente, nós estamos querendo falar em ajudar o outro. Ok. Mas nós temos isso, ajudar o outro significa talvez ajudar um familiar nosso e, se Deus quiser, até nos ajudar. Um dia nós podemos ter essa mesma situação. É importante que as pessoas sejam sensibilizadas, que a população seja treinada a saber o que fazer diante de uma emergência. Isso é um ato humanitário, isso é fundamental. Existe uma frase que quando a gente salva uma vida, a gente salva o mundo. Isso é uma realidade. A gente pode ajudar, faz parte do ser humano ser solidário. Se você estiver diante de uma parada cardíaca, uma pessoa que esteja inconsciente, não respirando, numa via pública ou em casa, e você não fizer nada, lembre-se que essa pessoa irá morrer. Essa pessoa, você, ou então. Você não sabe fazer nada, você pega essa pessoa, coloca num carro e leva para o hospital, ela vai morrer, você tem que agir naquele local. É o que eu falei. Aprenda a fazer o que a gente chama da corrente de sobrevivência. A corrente da sobrevivência, existem seis elos, mas os três primeiros elos são a população. Reconhecer a parada cardíaca, chamar para o socorro, fazer compressões torácicas, a massagem cardíaca. Isso salva vidas. Nós estamos ensinando, inclusive, a senhora que é também professora, nós estamos ensinando as crianças. A gente sabe que crianças, a partir de 8 anos de idade, já é capaz de agir como um adulto nesse tipo de ação. Então, é fundamental que a gente saiba reconhecer a parada cardíaca e saiba como realizar a massagem cardíaca até a vítima voltar a responder ou até o serviço de emergência chegar para continuar os procedimentos de ressuscitação.
Doutor, eu não sei, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu não sei se ela tem resposta.
Claro.
É, doutor Sérgio, assim, ó, vamos dizer que eu estou aqui conversando com o senhor e estou prestes, Deus me livre e guarde, de ter uma parada cardiorrespiratória. Eu vou ter algum sintoma? Eu vou saber que eu posso ter agora uma parada ou eu simplesmente vou parar?
Essa é uma pergunta Muito interessante. E tem sido objeto de estudos também, viu, Mirella? A nível dos profissionais de saúde. Existem algumas situações que a gente sabe que as pessoas, antes de terem uma parada cardíaca, apresentaram alguns sintomas, alguns sinais, alguns dias antes. Mas o termo se chama morte súbita, ela é súbita, ela muitas vezes acontece sem nenhum sintoma, sem um sinal. Pessoas que tenham antecedentes familiares, antecedentes, tenho pressão alta, tenho diabetes, nas últimas horas eu tenho tido uma piora de cansaço, tenho uma dor no peito, não deixe de procurar uma assistência médica o quanto antes. Porém, a tua pergunta, ela é fundamental. A gente muitas vezes sabe que o primeiro sintoma, o primeiro sinal de um infarto é a morte. Sem a pessoa sem ter absolutamente nada. Mas
Ai, doutor,
algumas
primeiro,
pessoas
doutor, assim, essa judiou. O primeiro sintoma do infarto é a morte. Gostei
Você
dessa.
sabe, já existem, a gente coloca que a morte, por isso que ela se chama morte súbita. Porque se ela é uma morte, por que que ela é súbita? Qual é o significado do termo morte súbita? É uma parada do coração de início súbito, sem uma causa aparente e que possa ser revertida. Nós não estamos falando de uma pessoa que já está doente há muito tempo. É uma pessoa que está no seu dia a dia, que está conversando, tá no emprego, está fazendo sua maratona, está seu exercício. E de repente sofre uma parada cardíaca causada por um infarto, por um acidente vascular cerebral, seja lá, tem várias situações que levam isso. Por isso que ela chama ela de súbita. E por isso que ela tem condições de ser revertida quando atendida um quanto antes. Lembrando-se, no momento que você está falando, que você está conversando aqui comigo, ou, puxa, tive uma parada cardíaca. Se você cair no estúdio agora, cada minuto que passa, a tua chance de não recobrar os sentidos é de 10%. Põe o relógio aí e vai fazendo a conta. Primeiro minuto, 10%. Segundo minuto, 20%. Terceiro minuto, 30%. Aí as chances de você, até a partir do quarto minuto, a possibilidade de você já ter um dano, uma alteração neurológica é enorme. Ou seja, tempo é vida. Tempo é vida.
Verdade. É, isso é bastante assustador para quem vive sozinho, né, doutor?
Não, por isso que eu acho, por isso que nós temos que essas pessoas que vivem sozinhas, elas devem ter alguns tipos de sistemas para com que sejam acionados. Hoje você sabe que existem até relógios, apps, hoje com o sistema de celular, hoje tem até botão de pânico em termos de assalto, mas também tem o botão de pânico de passar mal. Hoje existem Apple Watch, né? Eu acabei de fazer uma propaganda para
Sim.
tem os sistemas não é só o Apple Watch, existem vários sistemas de relógios de pulso. Eu tenho em alguns pacientes um que ele tem um sistema que a pessoa, quando ela está fazendo exercício, por exemplo, se ela caiu, o próprio relógio já avisa: poxa, você caiu, você está se sentindo bem, você quer que eu acione o serviço de emergência? Então, nós temos hoje, com a tecnologia, nós, graças a Deus, temos maneiras de acionarmos e pedirmos ajuda. O importante é nós. Jamais nos sentirmos sozinhos. É importante, a convivência é fundamental para todas as pessoas.
É, eu sei que existem, só que aí, doutor, entra aquele outro lado que ninguém espera que aconteça, né? Isso. É, geralmente, as mortes súbitas, elas são mais chocantes. Ah, mas no meu caso, por exemplo, a Mirelle estava bem e aconteceu isso, né? Mesmo que a gente tome determinados cuidados na vida da gente, acontecem coisas que são imprevisíveis. Vamos rezar que estejamos do lado de alguém que tenha esse tino de vir e fazer uma massagem ou alguma coisa assim, né, doutor? Para evitar. Se bem que não sei qual é a vantagem, por exemplo, de acharem a gente 4 minutos depois. Não sei o que que é pior.
Você está colocando todos as situações em que as pessoas se sentem absolutamente, muitas vezes, aterrorizadas. Meu Deus, você não sabe se essa pessoa está 3 ou 4 minutos. É importante você ajudá-la. É importante que você faça o máximo possível para que as pessoas recobre o ritmo do coração. Ah, e eu concordo com você. É, uma pessoa que morre de repente, que é o subitamente, é muito chocante. A pessoa estava conversando com você há 5 minutos atrás e depois simplesmente morre. Isso é o que a gente chama da morte súbita. É isso, por isso que a gente quer com que a gente consiga revertê-la. E existem pesquisas mostrando que nós conseguimos ajudar a reverter. É importante que a gente pode conseguir, podemos conseguir com que se reverta essa parada cardiorrespiratória. Mas eu concordo, é chocante, assusta qualquer um ser humano. Nós, profissionais de saúde, somos carregados de um grande estresse nesse momento, porque nós estamos diante de algo extremamente grave e que é nova, imagine que vai custar a vida desse paciente. Você falou aí, ó, de repente, imagina isso acontecer, por exemplo, dentro de um avião, né? Isso acontece, já tem várias pesquisas mostrando isso, mostrando que por isso que hoje os agentes de os atendentes dentro dos aviões são treinados para isso, chamam o socorro, tem equipamentos para isso, porque antigamente quando não se fazia isso, se a pessoa tivesse uma parada cardíaca lá em cima no céu, até a chegada do avião na terra, já não existia mais essa pessoa. E hoje já existem pesquisas mostrando que é possível reverter também lá em cima. Então, tem vários locais, né? Campos de futebol, aviões, shopping center, mas onde mais ocorre são nas nossas próprias casas. Você está certo. E é algo que realmente aterroriza qualquer. Se aterroriza nós, profissionais de saúde, imagina a população em geral, né? Não é fácil.
É verdade. Bom, mas rezando que não aconteça nada com ninguém, né? Tem um link que eu recebi aqui com instruções para realizar essa massagem. Eu vou colocar depois na matéria, vou colocar a notícia e vou colocar a matéria para as pessoas também que têm interesse em ver como funciona. E vou me informar aqui com a Secretaria da Saúde também sobre cursos sobre isso, para que a gente tenha conhecimento, né? Já que nós não estamos livres de que aconteça isso de repente, que Deus o livre, mas pelo menos que a gente saiba o que fazer, né, doutor?
Mas é fundamental. Eu tenho certeza que a secretaria estará imbuída em colaborar, em fazer a sensibilização da população e mesmo a ensiná-la. É muito fácil. Hoje é fácil você ver e aprender. Existem, inclusive, hoje vários, assim, olhe e pratique. Você consegue fazer, inclusive, manequins, bonequinhos de baixo custo. Você pode treinar em casa. É olhar e aprender. Olhar, veja e faça em casa, aprenda. Não deixe de fazer isso. É fundamental que você entenda que parada cardíaca causada por infarto agudo, por acidente vascular cerebral, que é o derrame, são muito frequentes em todo o mundo e aqui no Brasil. E pode acontecer com a gente, com um ente querido, com um amigo, com uma pessoa que está na rua. E é fundamental que a gente saiba como agir nesse momento.
Bom, eu quero agradecer ao senhor, doutor Sérgio, pela gentileza de conversar conosco e pode ter certeza que vamos participar ativamente dessa campanha para que a gente consiga ajudar, que não seja necessário ajudar, mas se for, que a gente possa saber como ajudar. Muito obrigada, doutor Sérgio Timerman, que é diretor do Centro de Parada Cardíaca e Ciência da Ressuscitação do INCOR, que é o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FEMUSP. Deixo o microfone à sua disposição.
Eu que agradeço e naquilo que for necessário, nós estamos prontos para colaborar e ajudar a todos vocês a salvarem mais uma vida. Muito, muito bom dia, muito obrigado.